Audiobook Grátis apresenta Morreu Traz Anteontem, às 7 da tarde, de uma congestão, o meu particular amigo, o mendigo Justino Antônio. Era um homem considerável, subtil e sórdido, com uma rija organização cerebral que se estabelecia neste princípio perfeito. A sociedade tem de dar-me tudo quanto goza, sem abundância mas também sem o meu trabalho. Princípio que não era socialista mas era cumprido à risca pela prática rigorosa. A primeira vez que vi Justino Antônio no alfarrabista da Rua de São José, foi em dia de sábado. Tinha um frac verde, as botas rotas, o cabelo empastado e uma barba de profeta, suja e cheia de lêndeas. Entrou, estendeu a mão ao alfarrabista. Hoje, não tem. Devo notar que há já dois sábados nada me dás. Barra vertical, não seja importuno. Já disse. Bem, não te zangues. Notei apenas porque a Sai João do Rio recusa não foi para sempre. Este cidadão, entretanto, o há exceder-me 500 réis. Eu, está claro. Fica com esta despesinha a mais, 500 réis aos sábados. E melhor dar a um pobre do que tomar um chope. Peço, porém, para notares que não sou um mordedor, sou mendigo, esmolo há 20 anos. Tens diante de ti um mendigo autêntico. E por que não trabalha? Porque é inútil. Dei sorrindo a cédula. Justino não agradeceu, e quando ouvimos pelas costas, o alfarrabista indignado prorrompeu contra o malandrim que com tamanho descaro arrancava os niqueis à algibeira alheia. Achei original Justino. Como mendigo era uma curiosa figura perdida em plena cidade, capaz de permitir um pouco de fantasia filosófica em torno da sua diogênica dignidade. Mas o mendigo desaparecera, e só um mês depois, ao sair de casa, encontrei-o à porta. Deves-me 2.000 réis de 4 sábados, e venho ver se me arranjas umas botas usadas. Estão em petição de miséria. Fio entrar, esperar à porta da saleta, forneci-lhe botas e dinheiro. E se me desses de almoço? Mandei arranjar um prato farto, e com a gula de descrevel, fui generoso. Vem ponto para a mesa. E ainda eis da barra vertical vida vertiginosa, 313, a mesa e 0 talher são inutilidades. Não peço senão o que necessito no momento. Pode-se comer perfeitamente sem mesa e sem talher. Sentou-se num degrão da escada e comeu gravemente o pratarrás. Depois pediu água, limpou as mãos nas calças e desceu. Espera aí, homem. Que diabo? Nem dizes obrigado. Inútil dizer obrigado. Só deste o que falta não te faria. E deste por vontade. Talvez fosse até por interesse. Deste-me as botas velhas como quem compra um livro novo. Conheço-te, conheces-me. Não te enchas, vaidoso. Eu conheço toda a gente. Até para o mês. Queres um copo de vinho? Não. Costumo embriagar-me às quintas soja segunda. Confesso que o mendigo não me deixou uma impressão agradável. Mas era quanto possível novo, inédito, com a sua grosseria e as suas atitudes de Sócrates de ensinamentos. E diariamente lembrava a sua figura, a sua barba cheia de lêndeas. Uma vez viu na galeria da Câmara, na primeira fila, assistindo aos debates, e na mesma noite, entrando num teatro do Rocio, o empresário desolado disse-me, ah, não imaginas a vazante. E tal que mandei entrar o Justino. Que Justino? Não conheces? Um mendigo, um tipo muito interessante, que gosta de teatro. Chega a bilheteira e diz, hoje não arranjei dinheiro. Posso entrar? A primeira vez que me vieram contar é pilheria achei tanta graça que consentã. Agora, quando arranja 10 tostões compra a senha sem dizer palavra e entra. Quando não arranja repete a frase e entra. Um que mal faz. Fui ver o curioso homem. Estava em pé na geral, prestando uma sinistra atenção às facecias de certo cômico. Justino, por que não te sentas? Inútil. Vejo bem de pé. Mas era empresário, contento-me com a generosidade do empresário. Mas na Câmara estava sentado. Lá é a comunhão que paga. Insisti no interrogatório, a falar da peça, dos atores, dos prazeres da vida, do socialismo, de uma porção de coisas fúteis, a ver se o mendigo falava. Justino conservou-se mudo. No intervalo convidei-o a tomar uma soda, por não ser quinta-feira. Soda é inútil. Estás a aborrecer-me. Vai embora. outra qualquer pessoa ficaria indignadíssima. Eu curvei resignadamente a cabeça, balei vexado. A voz daquele homem branca, fria, igual, no mesmo tom, era inexorável, Rod N.T. Rea outras atitudes soted doutor vida vertiginosa 3-4, é um tipo teu espectador, disse ao empresário. Ah! Ninguém lhe arranca a palavra. Sabes que nunca me disse obrigado? Eu andava precisamente neste tempo a interrogar mendigos para um inquérito à vida da miséria urbana e alguns dos artigos já haviam aparecido. Dias depois, estando a comprar charutos, entra pela tabacaria adentro, o homem estranho. Queres um charuto? Inútil. Só fumo às terças e aos domingos. Os charuteiros fornecem-me. Entrei para receber os meus 2.000 réis atrasados e para dizer que não te metas a escrever a meu respeito. Barra vertical, por quê? Porque abomino a minha pessoa em letra de forma, apesar de nunca ter visto assim. Se fizeres a feia ação, sou forçado a brigar contigo, sempre que te encontrar. A perspectiva de rolar na via pública com um mendigo, não me sorria. Justino faria tudo quanto dissera. Depois era um fenômeno de hipnose. Estava inteiramente dominado, escravizado àquela figura esfingética da lama urbana, não tinha forças para resistir à sua calma e fria vontade. Oh! Ouvir esse homem. Saber-lhe a vida. Como certa vez, entretanto, a um H. da noite, atravessasse o equívoco e silencioso jardim do Rocio, vi uma altercação num banco. Era o tempo em que a polícia resolvera não deixar os vagabundos dormirem nos bancos. Na noite de luar, dois guardas civis batiam-se contra um vulto esquálido de grandes barbas. Acerquei-me. Era ele. Vamos, seu vagabundo. Inútil. Não vou. Uai, a força, é inútil. Sabem o que é este banco para mim? A minha cama de verão há 12 anos. De uma hora em diante, por direito de hábito, respeitam-na todos. Tenho visto passar muito guarda, muito suplente, muito delegado. Eles vão-se, eu fico. Nem tu, nem o suplente, nem o comissário, nem o delegado, nem o chefe serão capazes de me tirar esse direito. Moro neste banco há uma dúzia de anos. Boa noite. Os civis iam fazer uma violência. Tive de intervir, convencê-los, mostrar autoridade, enquanto Justino, recostado e impassível, dizia, deixa. Eles levam-me eu volto. Afinal os guardas acederam, e Justino deitou-se completamente. Barra vertical, foi inútil. Não precisava. Mas eu sou teu amigo. Barra vertical, meu amigo? Certo. Nunca te pedi nada que te pudesse fazer falta e nunca te menti. Fica certo. Sou o teu melhor amigo, sou o melhor amigo de toda a gente, e não gostas de ninguém, não é preciso gostar para ser amigo. Amigo é o que não sacrifica. Vida vertiginosa rira e desde então comecei a sacrificar-me voluntariamente por ele, a correr à polícia quando sabia preso, a procurá-lo quando não via e desesperado porque não aceitava mais de 2.000 réis da minha bolsa, e dizia, inexorável, a cada prova da minha simpatia. Inútil, inteiramente inútil. Durante 3 anos dei-me com ele sem saber quantos anos tinha ou onde nascera. Nem isso. Apenas ao cabo de 6 meses consegui saber que fumava aos domingos e às terças, embebedava-se às quintas, primeira ao teatro às sextas e às segundas, e todo dia à camara. Nas noites de chuva dormia no chão. Numa hospedaria e em noites secas no seu banco. Nunca tomava banho, pedia pouco, e ao menor alarde de generosidade, limitava o alarde com o seu desolador, é inútil. Teria tido vida melhor? Fora rico, sábio. Amara? Odiara? Sofrera? Ninguém sabia. Um dia disse-lhe, a tua vida é exemplar. És o Buda contemporâneo da avenida. Ele respondeu, e um erro servir de exemplo. Vivo assim porque entendo viver assim. Condensei apenas os baixos instintos da cobiça, exploração, depravação, egoísmo em que se debatem os homens e na consciência de uma vontade que se restringe e por isso é forte. Numa sociedade em que os parasitas tripudiam, é inútil trabalhar. O trabalho é de resto inútil. Resolvi conduzir-me sem ideias, sem interesse, no meio do desencadear de interesses confessados e inconfessáveis. sou uma espécie de imposto mínimo, e por isso nem sou malandro, nem mendigo, nem um homem como qualquer, porque não quero mais do que isso. E não amas? Nem a mim mesmo, porque é mútil. Desses interesses encadeados resolvi, em lugar de explorar a caridade ou outro gênero de comércio, tirar a percentagem mínima, e daí o ter vivido sem esforço com todos os prazeres da sociedade, sem invejas e sem excessos, despercebido como em vis velocidade que faz estou? Escreves. Tempo perdido com pretensões a tempo ganho. Que gozas tu? Teatros, jantares, festas em excesso nos melhores lugares. Eu gozo também quando tenho vontade, no dia de porcentagem no lugar, que quero, o menor, zero insignificante, os teatros e tudo quanto a cidade pode dar de interessante aos olhos. Apenas sem ser apontado e sem ter ódios. Que inteligência a tua! A verdadeira inteligência é a que se limita para evitar dissabores. Tu podes ter contrariedades, eu nunca as tive. Nem as terei. Com o meu sistema, dispenso-me de sentir e de fingir, não preciso de ti nem de ninguém, retirando dos defeitos e das organizações más dos homens o subsídio da minha calma vida. Barra vertical, traço e prodigioso. E um sistema, que serias incapaz de pra ti e bacar, porque tu és como todos os outros, ambicioso e sensual. Quando soube da sua morte, corri ao necrotério a fazer-lhe o enterro. Não era possível. Justino tinha deixado um bilhete no bolso pedindo que o enterrassem na vala comum à entrada geral do espectáculo dos vermes. Saí desolado porque essa criatura fora a única que não me dera nem me tirara, e não chorara, e não sofrera e não gritara, amigo ideal de uma cidade inteira fazendo o que queria sem ir contra pessoa alguma, livre de nós como nós livres dele, a 10 mil léguas de nós, posto que ao nosso lado. E também com certa raiva, porque não dizê-lo. Porque o meu interesse fora apenas o desejo teimoso de descobrir um segredo que talvez não tivesse. Enfim, morreu. Ninguém sabia da sua vida, ninguém falou da sua morte. Um bem? Um mal? Nenhuma nem outra coisa, porque, afinal, na vida tudo é inteiramente inútil. Vis, o último burro.